Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 18 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia: igualdade no envio de vacinas para todo o Brasil. O
Ministério da Saúde apresenta metodologia de distribuição de doses.
Medida tem o objetivo de equiparar vacinação por faixa etária. Cleide Lopes.
Para ter todo o país, foi feito um reajuste na distribuição das doses.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Auxílio emergencial.
Começam pagamentos da quinta parcela para beneficiários do Bolsa Família. Natália Koslick.
No total, cerca de 9 milhões e meio de beneficiários do Bolsa Família vão receber o auxílio este mês, com repasses que somam mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais.
E Ministério da Cidadania envia mensagens de celular para quem recebeu o benefício de forma indevida.
Vamos falar sobre museus federais e ações para manutenção e preservação dos espaços e acervos em uma entrevista ao vivo com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Pedro Mastrobuono.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Espaços para conservação e preservação da memória, arte e história brasileira.
Os museus têm um papel importante na cultura do país.
E o governo tem um órgão para ações nesta área, é o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus.
Ligado ao Ministério do Turismo, a autarquia é responsável pela condução da Política Nacional de Museus e a administração direta de 30 museus federais.
E para preservar os acervos que contam a história do Brasil, uma preocupação constante é com a segurança dos espaços culturais, para que acidentes e incêndios não coloquem em risco documentos, objetos, obras de arte e prédios tombados pelo patrimônio histórico.
E para falar desta e outras ações do Instituto, a gente conversa ao vivo com o presidente do IBRAM, Pedro Mastrobuono. Boa noite, presidente.
Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Presidente, os museus administrados pelo IBRAM correm algum risco de incêndio ou acidente?
Sim, infelizmente sim. Todos os museus, é preciso que se diga, correm o risco de incêndio, corre o risco não só disso, corre o risco da integridade estrutural do imóvel, a unidade estrutural pode se romper, a parte hidráulica também, risco de inundações, risco de furto. Os riscos existem, eles podem ser minimizados, mas todo museu, seja público ou privado, corre risco.
Agora, presidente, o IBRAM tem um programa de preservação e segurança nos museus. O que prevê esse programa e quais investimentos estão sendo feitos?
Bom, é importante que se diga que 14 museus estão em obras dos nossos 30 museus. O programa ele prevê uma série de modalidade de mapear e identificar os riscos e combater os riscos. Todos os nossos museus têm equipamentos essenciais na área, mas, queira-se ou não, um dos maiores indicadores de segurança é a questão da certificação do Corpo de Bombeiros, que fatalmente nós vamos tratar aqui.
Ô, presidente, como o senhor disse, falou sobre obras nos museus, os museus do IBRAM são sediados em prédios tombados pelo Exatamente. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso traz alguma dificuldade quando é necessário fazer obras?
Traz dificuldades enormes, né? É importante que se diga, vamos lá, a legislação que rege o Corpo de Bombeiros é uma legislação estadual, cada estado tem o seu, e ele é adjornado, ela é trazida nas medidas presentes com todos os equipamentos de segurança do século XXI. Os museus de IBRAM, a grande maioria, estão em edifícios tombados, alguns com séculos de existência, e o mais importante, eles nunca foram projetados para serem museus. Então, na hora que a gente vai obter um certificado de Corpo de Bombeiros, existe um processo aqui, e ele esbarra em duas legislações que o gestor cultural é obrigado a obedecer as duas, né? Que é os equipamentos e as intervenções necessárias, como rotas de fuga, porta contra fogos, com barra antipânico, sprinter no teto e uma série de outras coisas em paredes históricas, que são protegidas por lei. Então, a legislação federal protege os museus e essa negociação entre qual é o caminho do meio, qual é a intervenção mínima que pode ser feita para garantir a segurança e atender a legislação estadual do Corpo de Bombeiros, esbarra muitas vezes na limitação do imóvel tombado, que é aquela parede onde se prevê, por exemplo, a colocação de uma porta corta-fogo, não pode ser parcialmente demolida. Aquele teto que muitas vezes se prevê a instalação de tubulação de sprinter ou qualquer outro equipamento, não pode ser rasgado. Estruturas não podem ser parcialmente demolidas para construção de rampa, de acessibilidade. Então, essa é a maior dificuldade, essa negociação, essas idas e vindas entre Corpo de Bombeiros e IFAM. Uma vez chegado ao meio termo, a um consenso de quais serão as intervenções aceitas pelas duas instituições, aí se vai para a terceira etapa, que são as obras civis. Né? Então, como eu disse aqui no início, 14 dos 30 já estão em obras. Isso significa o quê? Isso significa que desses 14 já foram obtidos o projeto de prevenção e combate a risco de a incêndio e pânico, e as obras já estão em andamento para que, quando elas terminarem, a vistoria do Corpo de Bombeiros e o certificado venha.
Outros museus também vão passar por essa etapa de obras?
Sim,
como é que está isso?
Sim, vamos lá. O IBRAM é um órgão muito recente, é preciso esclarecer isso. O IBRAM foi criado em 2009. Portanto, tem apenas 12 anos de existência. De 2009 até 2018, apenas dois museus do IBRAM, dois, tinham certificado do Corpo de Bombeiros. Hoje já são 8. De 2018 para cá, nós conseguimos multiplicar esse número por 4. Volto a dizer, quantos planos de prevenção e combate a incêndio e pânico já estão aprovados, tanto no Corpo de Bombeiros quanto no IFAM? 20. Né? Desses 20, 14 museus já estão em obra. Né? Então, isso, rapidamente, as obras sendo encerradas, a gente vai para a etapa da vistoria e da obtenção da certificação. Mas, gente, isso não quer dizer que os museus não tenham os equipamentos essenciais, que não tenham plano de gestão de combate a risco, que não tenha todo um cuidado. Mas a gente tem que admitir que a certificação de Corpo de Bombeiros é uma referência para a sociedade brasileira como segurança, e eu não vou me furtar a tratar desse assunto. Essa é a realidade.
Agora, presidente, o IBRAM está organizando a 15ª Primavera dos Museus. Quais os museus vão estar abertos à visitação e como é que vai ser o evento?
Bom, vamos lá. A Primavera de Museus ocorre entre 22 e 26 de setembro. Né? Ela tem um tema esse ano bastante instigante, que fala sobre perdas e recomeços. Todo museu tem como tratar a questão de perdas e recomeços. Qualquer museu. Línguas, um museu que trate, por exemplo, de línguas. Expressões idiomáticas desaparecem, línguas desaparecem, tecnologias desaparecem. As perdas, elas são materializadas em toda a área da atividade humana. E num momento como pandemia, como esse, é uma oportunidade maravilhosa para os museus que têm um repositório de experiências humanas nessa área de perdas, poder devolver isso um pouco para a sociedade. Né? Então, abertos já estão o Museu da República, o Museu da Chácara do Céu, o Museu Casa da Era. Agora, no dia 21 agora desse mês, vão abrir os três museus IBRAM de Goiás, o Museu das Bandeiras, o Casa das Princesas e o Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Em setembro, agora, está prevista a abertura do Museu Histórico Nacional, que é um museu importantíssimo, eu acho que o Solar Moon Jardim. Estou falando de cabeça, desculpe alguma imprecisão, mas os outros estão em obras. Essa é a dificuldade de abrir.
Agora, presidente, quais os eventos, que tipos de eventos serão realizados? Eles vão ser todos virtuais, daí diante da pandemia?
Não, são eventos presenciais também, obedecendo às regras sanitárias de segurança de cada localidade, com visitação guiada, alguns debates, alguns eventos, alguns virtuais, mas muitos presenciais.
E, presidente, as instituições que quiserem participar com alguma programação ainda dá tempo?
Sim, tem, a inscrição ainda está aberta, e aí isso pode ser feito contato através do site oficial do museu, que é o museus.gov.br.
O senhor já falou aí um pouquinho, mas como é que tem sido essa retomada das atividades nos museus? Né? Em junho, o IBRAM até emitiu uma série de recomendações, não é mesmo, para a reabertura?
Sim, é preciso respeitar a parte da proteção sanitária. O IBRAM fez toda uma reflexão com um plano de contingência para a área. Né? Isso implica tempo de permanência no centro expositivo, número máximo de visitantes por metro quadrado. Existe toda uma logística, e com inclusive com agendamento agendamento prévio de quem pode visitar para que a parte sanitária seja obedecida.
E o senhor tem um prazo para que os nossos museus possam estar funcionando plenamente?
Olha, o prazo depende muito da execução das obras, né? Como a gente está na administração pública, e eu gostaria até aqui de dar uma satisfação especialmente ao público de Minas Gerais e em especial ao público de Diamantina. O Ibram tem um museu que chama Museu do Diamante. Né? Esse museu, ele tem o plano de proteção e combate a incêndios e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros, aprovado pelo IFAM. Nós chegamos a matricular essa obra no PAC das cidades históricas. Houve contratação, infelizmente a empresa que foi contratada foi descredenciada e essa execução não foi feita. Depois nós inscrevemos essa reforma no Fundo Nacional de Cultura. Temos a sinalização que receberemos 3 milhões e 800 mil reais do Fundo Nacional de Cultura. Paralelamente a isso, buscamos até um edital da Vale, que esperamos que seja contemplado para essas obras. Mas o gestor público, ele não pode executar uma obra civil sem ter a parte orçamentária. Então, hoje, é uma decisão tomada hoje, a sede do IBRAM está devolvendo 2 andares, inclusive a presidência do IBRAM, para que com os recursos que seriam previstos para locação, IPTU e condomínio, a gente tenha a garantia de ter recursos orçamentários para começar essa obra. Os senhores verem as dificuldades do gestor público. Né? No Museu do Diamante, nós já conseguimos, com recurso próprio, retirar toda a parte de acervo museal. Já não está lá, já está guardada no IFAM. A administração também já não está lá. Sobra a identidade predial, que precisa começar rapidamente. Então, nós estamos com uma expectativa muito grande que o Fundo Nacional de Cultura libere os recursos, mas caso não seja possível, a gente vai realocar recursos próprios para começar a obra.
Bom, Pedro Mastro Buono, presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma oportunidade única. Muito obrigado.
Mais de 2.000 pessoas que passam a ter uma casa para chamar de sua.
O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da entrega de 500 moradias em Manaus, no Amazonas.
Além da casa, os moradores contam com estrutura completa de saneamento, energia, esporte e lazer.
Desde o ano passado, o governo já entregou mais de 1 milhão de residências em todo o país pelo programa Casa Verde e Amarela.
Entrar em casa sozinho, sem dificuldade, pode parecer simples para muitos, mas para Érico Silva da Cruz, de Manaus, é um sonho realizado. Ele ficou paraplégico após um acidente, perdeu o emprego e hoje mora com a mulher em uma casa cedida por parentes. Situação que deve mudar agora que ele recebeu a chave de um dos apartamentos do residencial Cidadão Manauara. O imóvel acessível conta com portas mais largas, rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiro adaptado. Érico diz que não vê a hora de fazer a mudança.
Inicia-se outra etapa da minha vida, que é ter a oportunidade de hoje dizer que o imóvel é meu.
Além de Érico, cerca de 2.000 pessoas foram beneficiadas com a casa própria nesta quarta-feira em Manaus. O governo federal entregou mais 500 unidades do residencial Cidadão Manauara para famílias de baixa renda, em um investimento de 41 milhões de reais. Na inauguração, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância dessas obras.
A entrega das chaves de uma casa ou de um apartamento próprios. A alegria de receber o imóvel realmente não tem preço. Assumi um compromisso desde o primeiro momento. Terminar obras que estavam paradas. Obra concluída é receita para município, para estado e para União. E é paz para essa pessoa.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ressaltou que garantir moradia é dar dignidade a esses brasileiros.
Porque nós sabemos que isso aqui não é só pedra, cal, tijolo e cimento. Isso aqui são sonhos realizados.
Desde 2019, o governo federal já entregou mais de 1 milhão de moradias em todo o país, realizando o sonho da casa própria para cerca de 4 milhões de brasileiros. Em agosto do ano passado, a política de habitação foi ampliada com o programa Casa Verde e Amarela, que conta com juros menores e também atua em outras frentes, como regularização fundiária e melhoria de residências. De Manaus, no Amazonas, Gabriela Noronha.
A quinta parcela do auxílio emergencial começou a ser paga hoje para beneficiários do Bolsa Família.
E para que o auxílio continue chegando a quem realmente precisa, o Ministério da Cidadania está notificando as pessoas que receberam indevidamente o benefício.
Começou nesta quarta-feira e segue até o final do mês o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família, iniciando pelos que têm número de identificação social terminado em 1. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, na rede lotérica ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão. E para ampliar a eficácia do auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania está enviando mensagens de celular para orientar cerca de 650 mil pessoas que receberam os valores indevidamente e necessitam ajustar contas com a União. São trabalhadores com indicativo de terem recebido um segundo benefício assistencial do governo, por exemplo, ou que deveriam restituir parcelas do auxílio ao declarar o imposto de renda. As mensagens estão sendo enviadas até quinta-feira, 19 de agosto, contendo o registro do CPF do beneficiário e o link iniciado com gov.br. Os números de envio são 28041 ou 28042. Qualquer SMS enviado de números diferentes desses, com esse intuito, deve ser desconsiderado. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
Órgãos federais e estaduais atuando de forma integrada para combater casos de violência contra a mulher.
Objetivo da Operação Maria da Penha, que começa nesta semana.
Do dia 20 de agosto ao dia 20 de setembro, serão promovidas ações para qualificar o atendimento às vítimas de violência, reforçar o cumprimento de medidas protetivas e conscientizar a população sobre a importância de denunciar as agressões. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, destaca que a violência contra a mulher afeta a todos.
Machucar uma mulher é machucar uma família, é machucar uma geração inteira. E é nesse sentido que o Ministério da Justiça vem com o nosso ministério.
Serão 6 eixos de atuação: analisar e melhorar o atendimento do canal de denúncias 190, intensificar as patrulhas Maria da Penha, em especial no interior do país, coletar e analisar dados para fazer diagnóstico do serviço prestado e, com isso, elaborar políticas públicas, verificar as demandas reprimidas com relação a citações e intimações dos agressores, reforçar o atendimento nas delegacias especializadas e uma ação de comunicação social para conscientizar a população. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, fala da importância de se denunciar a violência contra a mulher.
E a necessidade de um envolvimento de toda a sociedade para evitar esse tipo de crime. Isso precisa ser divulgado aos quatro ventos. A gente lançou uma campanha que era o Metacolher, né, para acabar com esse ditado inverídico que tem no Brasil, de quem briga de marido e mulher, lá, todo mundo sabe, isso não existe, isso mata as pessoas.
A Força-Tarefa vai contar com a participação das polícias civil e militar dos 26 estados e do Distrito Federal. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde.
O Ministério da Saúde apresentou hoje uma nova fase de distribuição de vacinas para os estados.
A ideia é que todos consigam concluir a vacinação da população no mesmo período.
O plano de vacinação foi pensado para atender inicialmente os grupos de risco.
E isso fez com que a imunização em alguns estados avançasse mais rapidamente.
Com a nova estratégia, o Ministério vai distribuir as doses de acordo com a faixa etária da população.
O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 controla o recebimento e a distribuição das doses para estados e municípios. O Ministério da Saúde envia a cada estado doses ao público-alvo a ser vacinado. Os lotes são despachados e chegam às capitais em até 48 horas. E cada estado fica responsável pela distribuição aos municípios, o que ocorre em até 7 dias. Cabe ao município definir a estratégia de aplicação nos postos de saúde. Para atender todo o país, foi feito um reajuste na distribuição, como explica Rodrigo Otávio Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde.
Qual é o nosso trabalho? É tentar, nesse momento, equilibrar ou deixar mais harmônico essa diferenciação, de tal sorte que todos os estados tenham, de forma equânime, a mesma oportunidade em avançar na vacinação de todos os adultos residentes nos seus estados.
O ministro Marcelo Queiroga disse que o governo já distribuiu mais de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e que é fundamental que eles sigam o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.
Fundamental que se observe o espaço entre as doses para que nós consigamos entregar as vacinas com a pontualidade desejada. Porque se cada estado, cada município resolver fazer a sua própria regra, o Ministério da Saúde não consegue entregar as vacinas com a tempestividade devida e isso atrasará a nossa campanha nacional de imunização. Vamos fazer o possível para que essa distribuição ajustada, ela garanta uma maior homogeneidade do ritmo da vacinação em todas as unidades da federação. O compromisso que o governo federal tem é com cada um dos 210 milhões de brasileiros. Claro que não são todos que vão tomar a vacina, mas se nós imunizarmos a população vacinada, eles também vão se beneficiar da imunidade que vai ser proporcionada para a nossa população.
O Ministério da Saúde trabalha para vacinar até o final de outubro mais de 75% da população acima de 18 anos e até o final do ano espera imunizar 160 milhões de brasileiros. Reportagem Cleide Lopes.
O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, foi a Altamira, no Pará, ver de perto as ações da Operação Samaúma de combate a crimes ambientais.
O repórter Carlos Molinari acompanhou e traz as informações.
O clima seco na região amazônica nesta época do ano propicia as queimadas, muitas delas criminosas. A prática comum no estado do Pará está na mira da Operação Samaúma, uma ação conjunta de combate a ilícitos ambientais, como detalha o diretor do IBAMA, Samuel Vieira de Souza.
Nós realizamos várias ações para combater os crimes ambientais. Desmatamentos, desmatamento raso, ou seja, cortes de madeira e ação do garimpo.
As Forças Armadas, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, polícias estaduais atuam nas florestas nacionais, áreas de proteção ambiental e reservas indígenas de 26 municípios nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso. Houve apreensão de retroescavadeiras e caminhões, 3.500 metros cúbicos de madeira, centenas de multas aplicadas e áreas embargadas. No mês de julho, inclusive, houve uma redução do desmatamento em 30% em relação ao mesmo período de 2020, como explica o general do Exército, Sérgio da Costa Negrais.
É mais uma vez o resultado expressivo, né? Que deve se confirmar também agora no final de agosto, eu acredito, um resultado ainda melhor.
Para o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão, o fim dos crimes ambientais também depende de outras ações.
Nós temos que trabalhar na questão da regularização fundiária, temos também que ingressar num novo modelo de desenvolvimento econômico para a região amazônica, que isso gera emprego, gera renda e melhora a qualidade de vida da nossa população.
O decreto de garantia da lei e da ordem está em vigor até o dia 31 de agosto, sem previsão de prorrogação. Mas as Forças Armadas poderão continuar dando apoio logístico para órgãos como ICMBio e IBAMA. De Altamira, no Pará, Carlos Molinari.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU realiza no dia 30 de agosto, às 14 horas e 30 minutos, o webinário Transformação Digital na Educação Municipal. O objetivo é abordar as oportunidades e desafios da oferta de infraestrutura e tecnologias no retorno às aulas presenciais, além de discutir a adoção do modelo híbrido. Serão dois painéis. O primeiro terá foco na gestão em educação, com palestras sobre conectividade nas escolas, programas de acesso à internet e as respectivas prestações de contas. O segundo painel trará casos concretos e experiências de cidade no retorno às aulas no modelo híbrido e seus desafios relacionados à tecnologia. A iniciativa faz parte do programa TCU Mais Cidades. A transmissão será feita pelo canal do TCU no YouTube. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebe presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e afirma que se mantém disposto ao diálogo.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que prazo para pagamento de credores trabalhistas começa após a concessão da recuperação judicial.
Justiça de Minas Gerais determina que Detran ofereça profissional de Libras no exame para tirar a Carteira Nacional de Habilitação.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, se reuniu hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
No encontro, eles falaram sobre a necessidade de manter o diálogo entre os poderes. Carolina Chaves.
Rodrigo Pacheco disse que veio ao Supremo pedir ao ministro Luiz Fux que reconsidere e marque um novo encontro entre os chefes dos três poderes. No início do mês, o presidente do STF cancelou a reunião após ataques do presidente Jair Bolsonaro a integrantes da corte. Na conversa com o senador, Fux disse que, apesar do cancelamento, o diálogo nunca foi interrompido.
Como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes, sem prejuízo em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada.
Rodrigo Pacheco afirmou que é preciso buscar uma pauta propositiva com temas como combate à fome e ao desemprego, e que o ambiente dessa pauta é a democracia. Segundo o senador, a democracia não pode ser questionada, como vem acontecendo no país.
O prazo de um ano para pagamento dos credores trabalhistas pelo devedor em recuperação judicial previsto em lei começa a contar a partir da data da concessão da recuperação.
Essa foi a conclusão a que chegaram os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o prazo de um ano para pagamento dos credores trabalhistas deveria contar a partir da homologação do plano de recuperação ou logo após o fim do prazo de suspensão de 180 dias previsto na lei de falência, o que ocorresse primeiro. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial de três empresas. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a lei não fixou o início da contagem do prazo de um ano para pagamento dos trabalhadores, mas a maior parte da doutrina considera ser a data da concessão da recuperação judicial.
O Tribunal Superior do Trabalho acolheu o recurso de um mecânico aposentado de Betim, em Minas Gerais, para que não tenha de devolver pouco mais de R$ 1.100 recebidos a mais da empresa em que trabalhava.
A empresa havia sido condenada a pagar verbas trabalhistas e, ao cumprir a sentença, pagou o valor errado.
O Tribunal Regional no Estado determinou a devolução da quantia em excesso na própria ação.
Mas, segundo o TST, é preciso um novo processo para não prejudicar a ampla defesa e o contraditório.
Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o blogueiro Alan dos Santos.
Ele é acusado dos crimes de ameaça e incitação ao crime contra o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Marisa Omena.
Segundo a denúncia, em novembro do ano passado, o blogueiro usou o canal dele no YouTube para desafiar o ministro a enfrentá-lo pessoalmente e teria afirmado que seria capaz de fazer mal ao ministro se eles se encontrassem fora dos meios digitais. Segundo o Ministério Público, o caso superou os limites do razoável na livre expressão de pensamento.
A Justiça de Minas Gerais determinou que o Detran ofereça profissional de Libras no exame para tirar a Carteira Nacional de Habilitação.
A decisão atende a um candidato que foi reprovado no exame teórico, Fábio Ruas.
Na ação, o candidato afirmou que a prova não tinha critérios satisfatórios para a compreensão de um surdo e que a ausência de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, impediu seu bom desempenho. A juíza que analisou o caso destacou que tanto uma lei estadual quanto uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito garantem ao candidato a condutor o acesso a Libras na realização dos exames.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco pede restabelecimento do diálogo entre os poderes. Senado aprova apreensão imediata de armas de fogo mantidas por agressores de mulheres. CPI da pandemia, deputado Ricardo Barros e advogado ligado a Precisa Medicamentos entram para a lista de investigados. Boa noite. Após encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um apelo pela retomada do diálogo entre os três poderes. As relações entre o Judiciário e o Executivo estão estremecidas após trocas de declarações entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do STF. Repórter Maurício De Sante.
Rodrigo Pacheco disse que o radicalismo e o extremismo são muito ruins para o Brasil e podem derrotar a democracia. Por isso, o presidente do Senado fez um apelo a Luiz Fux para que seja restabelecido o diálogo entre os poderes e sugeriu uma reunião com as presenças dos presidentes da República, da Câmara, do Senado, do STF, além do Procurador-Geral da República. O encontro semelhante já tinha sido marcado há alguns dias e foi cancelado pelo ministro Luiz Fux. Mas Pacheco espera que as divergências possam ser superadas.
É muito importante que se restabeleça esse contato nesse momento, sobretudo entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, num diálogo que se possam identificar quais são as dificuldades, quais são os problemas, as razões desses problemas, e buscar consenso, buscar convergir, e sabedores todos de que as divergências devem ser, primeiro, respeitadas e, segundo, a solução delas sempre se encontra através de instrumentos estabelecidos na Constituição, isso é próprio da democracia.
Pacheco disse que Fux foi receptivo à ideia, mas ainda não há data para esse encontro entre os chefes dos poderes. Sobre os eventuais pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, que o presidente Bolsonaro anunciou que apresentaria, Pacheco disse que eles serão analisados à luz da normalidade dos trabalhos do Senado, mas alertou que o instrumento do impeachment não deve ser banalizado.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou a exigência de estudos técnicos e de consulta pública para permitir a redução de limites de unidades de conservação. E os senadores adiaram a votação do projeto que autoriza a captura e o abate de animais exóticos invasores nocivos ao ecossistema. Repórter Raquel Teixeira.
Os senadores aprovaram a proposta que exige a realização de estudos técnicos e consulta pública para redução de limites de unidade de conservação. O autor, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou que há grande pressão sobre essas áreas, que são indispensáveis para a preservação ambiental.
Essa minha proposição é justamente o sentido, não é de vedar, mas é de controlar essa regressão das unidades. Qual o motivo? As populações locais, elas estão de acordo?
A comissão adiou a votação do projeto que permite a captura e o abate para controle populacional de espécies exóticas invasoras declaradas nocivas por órgão ambiental. O alastramento do javali europeu é um dos exemplos de seres que prejudicam a biodiversidade nacional, como explicou o relator Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
A grande quantidade de javalis presentes no campo que tem gerado risco à saúde humana e animal.
A Comissão de Meio Ambiente decidiu analisar melhor as formas de autorização para o controle operacional dessas espécies que não são nativas do Brasil.
E o plenário do Senado aprovou hoje a apreensão imediata de armas de fogo mantidas por agressores de mulheres. A medida vale mesmo para aquelas que não tenham sido utilizadas no caso específico de violência. Se o agressor tiver direito ao porte de armas, a exemplo dos policiais, o benefício será suspenso. Repórter Pedro Pince.
O projeto prevê que o juiz deve determinar a suspensão da posse de armas pelo agressor. Caso tenha direito ao porte, o agressor
também terá o benefício suspenso. Se for absolvido, a arma apreendida deve ser devolvida ao proprietário, que também volta a ter direito à posse e ao porte. A relatora, Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, considerou no substitutivo outras duas propostas, dos capixabas Rose de Freitas, do MDB, e Marcos Duval, do Podemos. Ela explicou o que estabelecem as proposições.
A aplicação da medida cautelar aos casos de violência contra a mulher, criança ou idoso, imediata comunicação aos órgãos envolvidos no cadastro e no registro de armas de fogo, antes mesmo de o crime chegar ao conhecimento do Poder Judiciário, e imposição da medida cautelar, para que não seja apenas uma faculdade do magistrado.
Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, a proposta tem o mérito de aumentar a proteção às mulheres. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Os senadores também analisam hoje, em plenário, a proposta da Câmara que reconhece a educação básica e superior em formato presencial como serviços essenciais durante pandemias, estados de emergência e de calamidade pública. Mas, para o retorno seguro às aulas presenciais, a proposta lista procedimentos, como vacinação de todos os profissionais da educação, padrões de infraestrutura sanitária e uso de equipamentos de higiene e de proteção, incluindo máscaras e álcool em gel. Segundo o relatório do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, as novas regras não afastam o direito de greve dos professores. E o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, defendeu a proposta de emenda à Constituição que desobriga a União, Estados, Distrito Federal e municípios da aplicação de percentuais mínimos de suas receitas na educação no exercício de 2020. O senador apresentou uma emenda para que a mesma condição seja aplicada em 2021, já que o enfrentamento à pandemia continua. Lazier informou que, além do debate já marcado para a semana que vem, a votação e discussão da PEC em plenário devem ocorrer na quarta-feira.
O que eu quero pedir aqui aos colegas senadores e senadoras é a sensibilidade para reconhecerem a excepcionalidade. Devamos socorrer os prefeitos e governadores que, em vez de aplicar os 25% que estavam obrigados a aplicar na educação, como lamentavelmente não houve educação por causa da pandemia, eles tiveram que redirecionar esta verba.
O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, decidiu incluir o advogado ligado a Precisa Medicamentos, Túlio da Silveira, na lista de investigados da comissão. Ele se manteve em silêncio na maior parte do depoimento hoje. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, também entrou na lista e poderá, inclusive, voltar à comissão, desta vez como convocado. Repórter Érica Christian.
Munido de um habeas corpus e citando que teve os sigilos quebrados pela CPI, o representante da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira, se recusou a responder às perguntas sobre o contrato bilionário com a Bharat Biotech para a compra de vacinas indianas. Em resposta, o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, decidiu incluir o advogado na lista de investigados da CPI.
Considerando que o silêncio da testemunha ecoa indícios de participação em prováveis negociações, suas óbvias ligações com outros investigados, eu decido declarar e atribuir ao senhor Túlio Silveira a condição de investigado.
Até o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, que é da base aliada, apontou contradições do advogado da Precisa Medicamentos.
Diante das evidências apresentadas, me parece que o depoente está ou estaria usando a condição de advogado para se recusar a responder fatos que podem não ter relação com a função de advogado.
Na mesma sessão, o relator Renan Calheiros também transformou em investigado o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, por suposta intermediação na compra de vacinas e ligação com a VTC Log, transportadora que presta serviços ao Ministério da Saúde.
A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu um programa de redução de endividamento de 270 milhões de reais, que afeta mais de 65 milhões de famílias brasileiras. Ela propôs que o assunto seja discutido com representantes da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e do Banco Central. Segundo a senadora, a proposta consistiria na redução das dívidas a apenas 10% do valor, que seriam pagos de forma parcelada com juros mais baratos. Cátia Abreu lembrou lembrou que este abatimento de dívidas já é feito. A novidade seria o parcelamento dos 10% restantes, que hoje os bancos exigem que sejam pagos à vista. A senadora acredita que a medida sanaria as dívidas das famílias, que voltariam a consumir, ajudando na retomada da economia.
60% do PIB brasileiro, 60%, não é 30%, não é 20%, 60% do PIB brasileiro, quem forma esse 60% é o consumo das famílias. Se as famílias não consomem, não tem PIB.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a volta das coligações partidárias em eleições proporcionais.
Parlamentares destacam manifestações contra a reforma administrativa.
Plenário adia votação do projeto que altera regras do imposto de renda.
Boa noite. A pedido de deputados de diversos partidos e com a concordância do governo, foi adiada a votação do projeto que muda as regras do imposto de renda. A votação da proposta estava prevista para essa semana. O repórter Antônio Vital explica os motivos do adiamento.
A proposta, que faz parte do pacote da reforma tributária, diminui o imposto de renda das empresas e prevê a cobrança de tributos sobre os dividendos distribuídos pelas empresas a seus acionistas. O adiamento foi defendido pelos líderes da minoria, Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, e do governo, Ricardo Barros, do PP do Paraná. O argumento é de que ainda não há consenso sobre a proposta, que sofre resistência de deputados que temem perda de arrecadação de estados e municípios com as reduções de impostos propostas pelo relator, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. Isso porque secretários de Fazenda municipais e estaduais afirmam que a redução dos tributos vai fazer com que diminuam também os recursos dos fundos distribuídos para estados e municípios. O texto do relator amplia para quem ganha até R$ 2.500 por mês a faixa dos isentos do pagamento de imposto de renda da pessoa física, que hoje é para quem ganha até R$ 1.903, e tributa os dividendos distribuídos pelas empresas em 20% para aquelas que faturam mais de R$ 4.800.000 por ano. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a proposta está equilibrada, não traz prejuízos para estados e municípios e defendeu que o plenário decida. Ele elogiou o mérito do texto e disse que não dá para esperar consenso de um tema complexo como este.
Olhe quantas pessoas já estão isentas. Quem recebe 20 mil por mês está isento. Pequenas empresas, até 4 milhões e 800 mil por ano estão isentas de dividendos. Agora, um escritório que fatura, por exemplo, de advocacia, acima de 4 milhões e 800 mil por ano, não querer pagar dividendo, analise se é correto. Os grandes bancos não quererem pagar, as grandes empresas não quererem pagar. Então, essa avaliação é uma avaliação que tem que ser feita amadurecida. Agora, consenso nesse plenário sobre esse tema é impossível.
O relator, deputado Celso Sabino, também defendeu o projeto. Segundo ele, a proposta é justa, diminui os impostos de quem ganha menos, tributa quem ganha mais e, pela primeira vez, promove uma redução de impostos no país.
Nós estamos pela primeira vez no Brasil, ao longo dos últimos 40 anos, com a oportunidade de, pela primeira vez, reduzir a CSLL, pela primeira vez, reduzir o IRPJ das empresas. Nunca foram reduzidos. Pela primeira vez, a Câmara dos Deputados, se sensata for, e eu tenho a convicção que a ampla maioria dos deputados dessa casa, sensato é, vai reduzir pela primeira vez o imposto no Brasil.
Além de tributar dividendos, o texto do relator diminui o imposto de renda da pessoa jurídica de 15% para 6,5% a partir de 2022. A intenção é estimular que a empresa use a diferença para investimentos produtivos. Ainda não há nova data para a votação do projeto que altera o imposto de renda. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Itaú.
Trabalho.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, registra as manifestações contra a reforma administrativa realizadas em todo o país nesta quarta-feira. Segundo ela, o objetivo do governo federal é retirar da Constituição as diretrizes fundamentais do serviço público, como a universalidade de políticas públicas e a estabilidade do emprego.
Jandira Fegali rebate o argumento de aliados do governo que afirmam que a reforma vai modernizar o funcionalismo. A deputada entende que não é a redução de custos para aumentar o repasse de dinheiro para o sistema financeiro que vai melhorar a qualidade do serviço ofertado.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também critica a reforma administrativa e destaca as manifestações populares contra a matéria, que levaram milhares de brasileiros às ruas de todo o país. Ela afirma que a proposta, em vez de fortalecer a administração pública, pune os servidores com a perda de direitos estabelecidos na Constituição.
Alice Portugal avalia que o principal problema do funcionalismo não é a folha de pagamento dos servidores, e sim a dívida pública e a concentração fiscal na União. Na visão da congressista, em lugar da PEC 32, o Poder Executivo deveria se preocupar em fazer uma reforma tributária solidária, progressiva e democrática.
No entendimento de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a reforma administrativa representa a destruição da proteção social e o fim dos serviços públicos. Para a deputada, a intenção da proposta é colocar o Estado como servidor do governo e não da população.
Érica Cocai afirma que o presidente Bolsonaro é contra a elaboração e a fiscalização de políticas públicas e lembra que um dos primeiros atos do governo foi tentar enfraquecer os conselhos profissionais. Segundo ela, o presidente testa a democracia desde o primeiro dia de mandato.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, avalia que a reforma administrativa vai prejudicar o acesso e a qualidade do serviço público. Na visão dele, ao contrário do que se diz, a proposta em discussão não combate privilégios e não melhora a eficiência do funcionalismo.
De acordo com Paulo Guedes, a reforma beneficia o segmento privado ao promover o desmonte da saúde e da educação públicas. O parlamentar salienta que grande parte dos brasileiros não tem condições de pagar serviços privados. Ele pede o apoio dos parlamentares para rejeitar a matéria.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, saúda os manifestantes que foram às ruas nesta quarta-feira contra a reforma administrativa. Ela afirma que a proposta precariza o serviço público e prejudica a sociedade, porque promove a destruição do Estado brasileiro.
Lídice da Mata questiona, por exemplo, como ficarão os servidores do SUS e os professores, caso a reforma administrativa seja aprovada. Ela lembra que o sistema educacional público é responsável atualmente pelo futuro de cerca de 50 milhões de estudantes.
Outro deputado que é contra a proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma administrativa, é João Daniel, do PT de Sergipe. Ele parabeniza todos os servidores públicos e as centrais sindicais que se mobilizaram contra a PEC.
De acordo com o deputado, a proposta demonstra a antipatia do governo federal com os serviços públicos. João Daniel também avalia que os ataques de apoiadores do governo federal contra Lula revelam o medo deles com a candidatura do ex-presidente nas próximas eleições.
Economia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, critica o programa Auxílio Brasil, criado pelo governo federal para substituir o Bolsa Família. O deputado afirma que a proposta enviada ao Congresso não tem previsão orçamentária e só será viabilizada se o governo não pagar os credores e precatórios.
Valmir Assunção observa ainda que o governo também pretende extinguir o Cadastro Único, que é um instrumento de coleta de dados para incluir famílias de baixa renda em programas de assistência social e de redistribuição de renda.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, acusa a oposição de criar narrativas falsas que tentam enganar a população sobre as ações desenvolvidas pelo governo federal. Segundo o deputado, o Auxílio Brasil é um programa que vai aumentar o valor do Bolsa Família em mais de 50%.
Carlos Jordi acrescenta que o Brasil já alcançou a marca dos 74% de adultos vacinados com a primeira dose contra o coronavírus, ultrapassando os Estados Unidos. Para ele, as versões criadas pelos opositores do presidente Bolsonaro são derrubadas a cada dia pelos números reais da pandemia.
Por outro lado, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que o Brasil é comandado por um governo incompetente, responsável por atos que devem ser investigados como possíveis crimes de corrupção.
Na opinião de Helder Salomão, a venda da Eletrobras e dos Correios, aprovada pela Câmara, mostra que o governo federal trabalha exclusivamente para atender aos interesses dos banqueiros. Ele diz que, em vez de resolver o problema do desemprego e da fome, a gestão Bolsonaro só piora a desigualdade social.
Já Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, responsabiliza o lockdown adotado por governadores e prefeitos durante a pandemia pela alta no preço dos produtos da cesta básica e dos combustíveis. Para ela, a inflação se tornou inevitável com a redução da produtividade do comércio e das indústrias.
Alê Silva acha injusto colocar a culpa no governo federal. A deputada lembra que tanto o presidente Jair Bolsonaro como os parlamentares da base governista alertaram sobre as consequências negativas do lockdown.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, agradece ao presidente Jair Bolsonaro pela sanção da lei que estabelece o teto de R$140 mil para isenção de IPI na compra de veículos novos por pessoas com deficiência até 31 de dezembro deste ano.
Mas Coronel Tadeu defende a aprovação do projeto de sua autoria, que amplia o benefício para veículos de até R$ 210 mil, reais, de forma escalonada até 2025. Ele também pede que os governadores reduzam o ICMS sobre os automóveis para beneficiar as pessoas com deficiência.
Saúde.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, defende que o uso de máscara de proteção se torne opcional a partir de 15 de setembro. Ele afirma que até lá, cerca de 75% da população já estará vacinada com duas doses da vacina contra a Covid-19.
Bibo Nunes acredita que o uso opcional da máscara é uma decisão que leva em conta a racionalidade e o bom senso, já que com a maioria da população vacinada, não há mais tanto risco de contaminação.
Política.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, critica a prisão do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na semana passada. Segundo ele, a medida é inconstitucional por ferir a liberdade de expressão assegurada a todo cidadão brasileiro.
Júnior Amaral cobra do ministro Alexandre de Moraes explicação sobre os motivos que levaram Roberto Jefferson à prisão. Ele acusa parte da mídia de cumplicidade em relação a possíveis arbitrariedades cometidas pelo STF e pede ao Senado que tome providências contra interferências indevidas do Poder Judiciário.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, reitera que as previsões negativas que opositores e veículos de comunicação projetavam para o governo Bolsonaro não se confirmaram, como, por exemplo, a redução de liberdades individuais e o enfraquecimento da democracia.
Luiz Lima também critica os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, por, segundo o deputado, defenderem a liberdade na teoria, mas na prática perseguirem quem pensa de forma diferente.
Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, acusa o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, de ferir a Constituição ao censurar canais do YouTube ligados ao conservadorismo.
Na visão de Otônio de Paula, o ministro tenta calar a boca de uma imprensa alternativa promovida na internet. O deputado acredita que a decisão do ministro ataca a liberdade de expressão defendida pelo próprio Supremo no inquérito das fake news.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, lamenta que o Brasil não tenha um líder que conduza a nação de forma democrática e respeitosa. Ela enfatiza que, enquanto o número de mortos pela Covid-19 passa de 570 mil, o presidente continua se recusando a usar máscaras e provocando aglomerações.
Professora Rosa Neide avalia que a liderança de Jair Bolsonaro não é positiva, pois induz a população ao erro. A parlamentar lamenta que, enquanto o país tem 14 milhões de desempregados, o presidente se ocupe com ameaças às instituições democráticas.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, acredita que a instabilidade institucional causada pelo presidente Bolsonaro afasta os investimentos da iniciativa privada. Na visão dele, os conflitos gerados pelo Palácio do Planalto são responsáveis pela volta da inflação e pelo aumento do desemprego e da fome.
Joseildo Ramos pede ainda que a Câmara abandone a pauta proposta pelo governo, que retira direitos e rompe com os interesses do país. Para ele, as propostas governistas atacam principalmente os benefícios de aposentados e trabalhadores.
Por sua vez, General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, rejeita as acusações de que o governo federal seja genocida. Para o congressista, a ofensa deveria ser direcionada àqueles que desviaram ou continuam desviando dinheiro transferido para o combate à Covid-19.
General Girão também critica a parcialidade da justiça eleitoral e defende a extinção dela. O deputado repudia o fato de o TSE, além de se recusar a aperfeiçoar o sistema eleitoral na busca do voto mais confiável, decidiu caçar a monetização das redes sociais de blogs e canais conservadores.
Eleições.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, pede que o presidente Bolsonaro vete o aumento do fundo eleitoral, aprovado pelo Congresso. Na visão da parlamentar, é indecente um fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais em um país que não tem o básico em educação, saúde e saneamento básico.
Adriana Ventura convida os deputados a assinarem um manifesto em apoio ao veto presidencial. Ela entende que o erro cometido pelo Congresso ao aprovar um fundo bilionário ainda pode ser corrigido.
Votação.
Nesta terça-feira, o plenário aprovou a proposta que permite a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais. A proposta segue agora para o Senado e o repórter Antônio Vital destaca as principais mudanças.
O plenário da Câmara aprovou em segundo turno proposta de emenda à Constituição que altera as regras eleitorais e, entre outras mudanças, permite a volta das coligações partidárias em eleições proporcionais para deputados federais, estaduais e vereadores, modelo que tinha sido abolido na última eleição municipal. A volta das coligações foi mantida no texto apresentado pela relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, como parte de um acordo para retirar a proposta mais polêmica da PEC, a troca do sistema proporcional de votação para o legislativo pelo modelo chamado de distritão. O distritão é como se chama o modelo eleitoral em que a votação para o legislativo deixa de ser proporcional, como é hoje, para ser majoritária, ou seja, os mais votados são eleitos. Essa possibilidade tinha sido retirada na votação do primeiro turno e permaneceu de fora no segundo turno. Já o fim das coligações tinha sido previsto na reforma política de 2017, como maneira de reduzir o número de partidos, já que cada um deles, sozinho, teria que chegar a um número mínimo de eleitos para atingir o quociente eleitoral e manter prerrogativas, como direito ao fundo eleitoral. O sistema valeu nas últimas eleições municipais. Na votação do segundo turno da proposta, as coligações receberam críticas em plenário, mas foram mantidas no texto. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, esse sistema distorce o voto do eleitor.
Ao fazer a coligação, juntar alhos e bugalhos, nós estamos propiciando que o eleitor possa cometer equívocos na hora de escolher o seu representante, porque ele vota para A e acaba elegendo Z. E Z representa outra forma de pensamento que o eleitor deseja defender no parlamento. Isso não é correto.
Mas a volta das coligações foi defendida por deputados de diversos partidos, como o Republicanos e o PCdoB. O deputado Renildo Calheiros, do PCdoB do Pernambuco, defendeu as coligações como parte da cultura política brasileira e disse que o modelo mantém o funcionamento de partidos.
Nós estamos tentando dar um passo adiante para buscar alianças mais programáticas. É por isso que o meu partido, juntamente com outros, temos lutado pela federação. Mas é um desafio. Então as coligações, elas são uma garantia de que o processo político não ficará desorganizado no Brasil. Você não terá a possibilidade de mais de 300 deputados nessa casa perderem a eleição antes de a eleição chegar.
Na semana passada, o plenário aprovou o projeto do Senado que permite que dois ou mais partidos se unam em uma federação e atuem como se fossem um partido único, por no mínimo 4 anos. A federação partidária depende de sanção presidencial para virar lei. Além da volta das coligações, a emenda à Constituição aprovada pelos deputados traz outras mudanças, como a previsão de que votos dados a mulheres e negros serão contados em dobro de 2022 a 2030 para fins de distribuição de fundo partidário e fundo eleitoral. O texto também muda a data de posse a partir das eleições de 2026, quando o presidente eleito será empossado no dia 5 de janeiro e os governadores no dia seguinte, 6 de janeiro. A proposta também estabelece que qualquer mudança nas regras eleitorais tem que ser aprovada pelo menos um ano antes da eleição para entrar em vigor, o que vale também para decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Também diminui a quantidade de assinaturas necessárias para a apresentação de um projeto de iniciativa popular, de 1% do eleitorado nacional para 100 mil assinaturas, que podem ser feitas por meio eletrônico. A proposta permite ainda que consultas populares sobre questões locais sejam feitas junto das eleições. A proposta de emenda à Constituição que muda regras eleitorais segue agora para análise do Senado, onde precisa ser votada em 2 turnos antes do início de outubro para valer para as próximas eleições. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.